Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.
Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, os ouvintes próximos e distantes. São esses nossos amigos que sempre nos acompanham quinzenalmente. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, Neuza Amélia. Nosso convidado aqui presente, Amaro Brito, da cidade de Ribeirão, em Pernambuco. Hoje, estando aqui comigo para a nossa conversa, um bate-papo aberto, falando a respeito das portas abertas e janelas para um novo tempo, para uma nova era, né? Que todos nós falamos tanto em nova era. Né? Desde quando a gente poderia falar em nova era, em tempos atrás? Será que essa nova era ela já vem desde quando? Ou se a nova era é a partir de agora, do terceiro milênio? Né? Então, são colocações assim, a respeito do que nós vamos falar na Rádio Brasil Espírita, que é uma rádio que ilumina consciências. É esse o slogan da rádio. E é tão importante quando a gente fala sobre isso, né? Porque nos dá a oportunidade de nos colocarmos falando a respeito desse novo tempo e desse iluminar de consciências. Então, Brito, você que está aqui do outro lado da telinha, eu pediria para que você, nesse momento, quiser fazer algumas considerações a respeito de você. Pode, sim?
Posso, sim. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que fazem a Rádio Brasil Espírita, né? É um grande prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite, né, de poder contribuir, de poder somar junto com a doutrina espírita para que essas consciências sejam mais libertas, né, através de tudo que a doutrina espírita nos traz. Né? Bom, eu sou de Pernambuco, eu sou da cidade de Ribeirão, né, no estado de Pernambuco, não é Ribeirão Preto, que é muito confundido. É Ribeirão, aqui pertinho do Recife. Fica a 80 quilômetros do Recife, não é? Faço parte da Fraternidade Espírita Casa do Caminho e trabalho também virtualmente, né? Depois que aconteceu a pandemia, né? Essas possibilidades que se abriu para o trabalho virtual através das mídias sociais, nós estamos sempre atuando, né? A pandemia praticamente passou, né? Já podemos dizer que ela passou, mas os trabalhos continuam, né? Continuamos trabalhando, porque foi uma oportunidade que surgiu para todos nós, né? E a gente não pode simplesmente agora abrir mão dessa oportunidade, absolutamente.
É verdade. Isso mesmo, não é? E de vez em quando eu faço parte de um programa do Brito, né, um trabalho de grupo sobre vibrações. Nós fazemos pela manhã e fazemos à noite, não é? Ele que conduz o programa, excelente para toda a humanidade, não é? E para nós mesmos, que todos nós precisamos também dessas vibrações, não é? Muito bom. Tem um outro programa também que ele coordena, é sobre a alma. Excelente, às terças-feiras, muito bom, as dores da alma. Né? Então, sempre que eu posso, eu faço parte, porque também nesse mesmo dia, também eu tenho um outro trabalho chamado Sentido da Vida. Né? Então, tentamos aliar os programas, porque eles se complementam. E nada mais do que justo, eu achei nessa ocasião, na Semana da Páscoa, não é? Eu digo Semana da Páscoa porque foi uma semana de preparação para a Páscoa. E no domingo de Páscoa, a gente tem a possibilidade de dizer assim, o renascimento, né? O renascimento de Jesus, que todos os anos acontece na época da Páscoa, nessa época em que é dada a libertação, né? E essa vinda dele para mostrar a importância do Espírito não é? Não foi para eles a preocupação apenas com a questão dele humana em si, mas ele veio nos preparar para essas questões espirituais, que só com o tempo é que se vai compreendendo a respeito, não é? Mas, ao falar sobre isso, falando das portas abertas e das janelas, e falando dessa nova era que se descortina diante de nós, é que eu gostaria de colocar para você, Brito, como você veria essas portas e janelas abertas para esse novo tempo? Ou será que já vem de tempos atrás? Ou é de agora? Não é? Ou ainda não está acontecendo com esse homem novo que a gente tenta trazer para a atualidade de descobertas novas internas?
Simone, a renovação ela é constante, né? Ela não para de acontecer. Nós estamos sob a lei do progresso, né? E esse progresso ele acontece todo instante, todos os dias, né? Há quem diga que a humanidade não tem mais jeito, não é? Tá tudo perdido, né? Porque a gente vê tantas coisas negativas acontecendo, né? Mas na verdade a lei do progresso ela não para, ela trabalha paulatinamente, silenciosamente, e cada dia a humanidade ela avança, não é? Existe aqueles irmãos que não querem progredir e, no caso, ficam estacionados, né? Mas o que é que acontece? A nossa humanidade, nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade terrestre, não é? Nós estamos vivendo um momento de transição planetária. O planeta ele se prepara para uma nova etapa na escala evolutiva dos mundos. Olha que coisa interessante, né? Nós vivemos um mundo de provas e expiação e iremos adentrar no mundo de regeneração. No mundo de provas e expiação, que é esse que nós estamos vivendo agora, né? O mal ele está acima do bem, sobrepuja o bem. No mundo de regeneração, irá modificar, não é? O mal ainda existirá, mas numa intensidade bem menor daquilo que a gente está vendo hoje, né? Então, para esse novo mundo, que, como você bem disse, se descortina à nossa frente, o que é necessário? Um novo ser, né? Simplesmente um novo ser. Então, esse ser velho que está atuando hoje aqui não vai servir para esse mundo. Então, por isso que nós temos que mudar. Por isso que nós temos que implementar na nossa vida as transformações necessárias para as mudanças acontecerem, né? Para que nós possamos alçar voos maiores na escala evolutiva do espírito, né? Então, não podemos parar. E como é que nós vamos crescer moralmente? Como é que nós vamos evoluir? A Terra ela nos oferece um grande leque de trabalho para que essas transformações aconteçam, né? Então temos que trabalhar no bem, temos que dar a nossa contribuição para que esse bem se estabeleça cada vez mais na Terra. Aí você pode dizer assim, mas eu não vou mudar o mundo, né? Eu sozinho consigo mudar o mundo? Claro.
Pois é, e aí, como é que a gente faz isso, Brito? Como é que nós fazemos isso diante de tantas contradições do nosso dia a dia, das nossas convivências? Como a gente pode ser essa formiguinha?
Eu não vim mudar o mundo, não é essa a missão. Isso. Mas vim mudar o meu mundo. Quando eu mudo, o mundo muda. Então, eu imagino vocês com 8 bilhões de pessoas que tem hoje no planeta, um pouco mais, eu acredito já, não é? Tentando mudar, né? Então, isso. Essas 8 bilhões de pessoas querendo mudar para melhor. Então, o mundo vai mudar também.
Vai mudar.
Né? Então, cada vez que eu emito um pensamento bom, cada vez que eu emito um pensamento na sintonia do amor, eu estou dando a minha contribuição para a minha transformação e para a transformação dessa humanidade, desse planeta. É uma contribuição pequena, muito pequena. Ninguém acha que vai dar uma grande contribuição, não. A minha contribuição é mas é importante que essa contribuição ela chegue para somar junto com as outras contribuições e, assim, fazer com que essa transformação necessária aconteça cada dia, cada momento. É dessa maneira que essas transformações irão acontecendo e já vem acontecendo, né? Então, nós estamos tendo as nossas oportunidades de mudança e temos que aproveitar o máximo possível dessa existência.
É verdade. Quando você colocou aí, não é? Dizendo que a gente não tem que mudar o mundo, porque realmente é impossível mudarmos o mundo, mas que essa mudança é nossa, interna. Então, você veja bem quando a gente fala sobre isso. E nas rodas das sociais, de um modo geral, nas questões familiares, nas questões de trabalho, nas questões da rua, né? Da convivência, de um modo geral, nas questões políticas que nós estamos assistindo no nosso país, nos outros lugares. Então, a gente vai observando como poderia ser bem melhor essa mudança se cada um pensasse nesse bem maior, que seria, no caso, o amor, não é? Nesse amor que não estamos falando do amor relacional em si, mas de um amor maior a que o próprio Jesus veio colocar. Como seria diferente a gente adentrar por esses caminhos? Porque a gente sabe que mesmo nós, seres mortais, viventes aqui na Terra, né, nesse sentido, onde nós vamos perder o nosso corpo, né, mas que a gente sabe que o espírito continua, a gente bem que poderia nos amansarmos mais, silenciarmos mais, para que pudéssemos escutar a voz da consciência. Não é isso? Não seria por aí o caminho? Porque a gente não escuta, é muito burburinho, os pensamentos se atropelam o tempo todo, onde às vezes queremos dizer coisas boas uns para os outros, mas às vezes as palavras não chegam e as pessoas se atropelam o tempo todo. Então, como é que nesse exato momento a gente poderia dizer que essa transformação nossa, não é? Ela poderia acontecer se tivéssemos uma outra forma de olhar. Como é que seria esse novo olhar? Mesmo a gente sabendo que tem essas transformações que você está colocando aí, não é? Essa colocação do novo tempo, as colocações de um mundo de regeneração, de transformação. Mas o que é que está faltando a nós, seres humanos, que não paramos para olhar essas questões? Esse programa é aberto para os nossos amigos que se encontram aqui presentes, que já deram sinais de que estão aí nos acompanhando, os amigos próximos e distantes, fiquem à vontade para também querer se questionar alguma coisa, e se soubermos responder, aqui responderemos, viu? Mas, assim, a grosso modo, o que é que está faltando a cada um de nós nesse momento para essa transformação?
É a vontade, Simone, é a vontade de mudar, né? É a vontade de querer construir algo melhor. Os espíritos, eles nos dizem assim, o mal, ele é ousado, e o bem, ele é tímido, não é? Então, veja, as pessoas têm timidez de praticar o bem, nós não podemos nos intimidar, nós temos que avançar, sim. Temos que divulgar o bem, temos que divulgar o amor, não é? Então, veja, a doutrina espírita, ela é o grande presente para aquele que encontra nessa existência, essa doutrina, esses ensinamentos, e traz esses ensinamentos para a sua vida e faz com que esses ensinamentos sejam praticados. Agora, se você apenas lê a teoria, vai mudar alguma coisa? Não, não muda nada. Você tem que praticar. Então, quando você sai na rua, você tem que sair com um pensamento positivo. Olha, você pode já sair e irradiando energias positivas, pedindo para que todas aquelas pessoas que estejam ali caminhando nas ruas, dirigindo em seus carros, nas suas motos, bicicletas, que elas sejam envolvidas numa atmosfera de amor. Que essa atmosfera de amor possa despertar suas consciências para o bem. Que esse despertar de consciência faça com que essas pessoas comecem a mudar e ver a vida de uma forma diferente. Não é? Então, você vai pensando dessa forma. Então, quando eu saio no meu carro, quando eu saio, às vezes, a pé, caminhando pelas ruas, eu aproveito esse momento, que eu estou sozinho, para pensar dessa forma. E dessa forma eu ir irradiando, dando a minha contribuição para que as mudanças aconteçam ao meu redor. Então, você tem que acreditar que isso é possível. Tem que acreditar que você pode dar essa contribuição. Né? Então, os espíritos dizem que aqueles que estão encarnados aqui na Terra estão tendo as suas últimas oportunidades de ou continuar aqui na Terra, em suas próximas encarnações, ou então sair da Terra, se não estiver contribuindo para o bem, e habitar em um planeta inferior à Terra.
Agora,
veja você. Aqui na Terra está difícil agora. Né? Nós estamos vendo tantas dificuldades, né? Guerras, assassinatos, corrupções, tantas coisas ruins acontecendo. Tem coisas boas acontecendo também, lógico. Né? Mas a gente sabe que tem tantas coisas ruins acontecendo. Imagina, se você diz, olha, aqui já está ruim. Imagina você sair daqui e ir para um planeta inferior ao nosso. A vida vai ser mais difícil ainda. Então, lute para ficar aqui. Lute para ficar aqui. Porque se você não ficar, você vai passar por maiores dificuldades. Isso. Agora, isso é um castigo? Não. Deus não castiga ninguém. Não é? Deus irá de acordo com as suas necessidades. Então, vai ser uma necessidade que vai atender ao seu espírito. Agora, veja, você que sai desse planeta e vai para um planeta inferior, não estará regredindo. Absolutamente, mas você vai levar para esse planeta inferior conhecimentos que lá não tem. Você vai poder auxiliar no desenvolvimento, nas transformações necessárias daquele planeta. E é assim que acontecem as coisas, não é? Então, mas nós devemos lutar para continuar no planeta Terra, para que a gente possa fazer parte desse momento de transição, para darmos a nossa contribuição para as transformações necessárias. Porque eu vejo o planeta Terra como um planeta belíssimo, né? Eu agradeço todos os dias a Deus por estar aqui. É lindo o nosso planeta.
E ele merece
uma humanidade melhor. Uma humanidade que cuide melhor desse planeta. Então, vamos trabalhar, vamos dar a nossa parcela de trabalho para que isso aconteça e para que a gente possa viver em harmonia, né? Em mais fraternidade, né? Mais solidariedade aqui entre essa humanidade. Não é, não é isso?
Quando você fala isso, da questão do planeta, não é? Dessa beleza que o planeta irradia, né? O que ele apresenta de natureza perfeita. Não é? É como se fosse assim, é um florescimento diário, independente das suas estações, não é? Porque para cada estação um florescimento acontece, uma renovação de terra acontece, uma renovação de ar acontece, o fogo, não é? E tudo isso comunga de uma forma perfeita. Quando um hemisfério se encontra na primavera, o outro está no verão, o outro está no inverno, a forma é que varia. E nesse transmutar de estações que a gente observa, assim seria a humanidade, não é? A humanidade precisaria fazer justamente parte dessa harmonia que a própria Terra oferece. E é justamente através disso que nós sentimos que o fluxo da natureza, o fluxo do mundo, não é? As suas portas ou os seus variados portais em tempos variados, eles aparecem para nós como momento de transformação. Aí é quando a gente observa que o ser humano vai dando os seus passos, mesmo sendo lentos, mas ele vai dando os seus passos. Mas que poderia ser passos no bem, como você colocou. Teria que ser no bem. Porque de tanta beleza que tem, não é? A presença do sol, a presença da lua, a presença da própria noite que se irradia, não é? Esse cosmos belíssimos que aí se encontra diante de nós, seria justamente essas portas e janelas para a nossa transformação. Por que foi que eu coloquei no programa portas e janelas abertas para essa nova era? Porque como também estamos diante de uma tecnologia já avançada, então o que é mostrado? Que pela computação, pela própria internet, são janelas que se abrem. Como nesse momento aqui agora, não é? Que você está diante de mim, diante de uma janela, e eu também estou diante de uma janela. Então, as janelas, hoje em dia, elas não têm fronteiras. Elas não têm fronteiras para poder mostrar a distância ou a proximidade que as pessoas têm umas com as outras, não é? E na questão das portas, porque hoje em dia nós falamos muito em chave, o virar da chave. Como é que a gente dá esse virar de chave? Só podemos dar virada de chave com as portas, não é? Essas portas que estão diante de nós, uma infinidade de portas que estejam aí no próprio planeta, nesse hemisfério em que nós vivemos, são portas, e as pessoas constantemente falando a respeito da sua mudança, que é a virada da chave. Então, diante disso, dessa virada da chave, todo, mesmo que seja metaforicamente sendo falada, não é? As portas e janelas, essa busca pela consciência, porque nós estamos diante de uma virada de seres humanos, como você colocou, até porque temos a possibilidade de ir para algum lugar mais adiantado ou mais atrasado. Vai depender de como nos comportamos aqui. Se aqui a gente se comportar de forma evolutiva, de mais um degrau a ser alcançado, com certeza, não é? Avançaremos. Mas, se não, poderemos estacionar. E é nesse estacionar que eu lhe perguntaria, Brito, a nova era, diante do estacionamento humano, mesmo que se diga que ele avança, que ele cresce, mas esse estacionamento humano que nós estamos assistindo diante dessas guerras, não é? Dessa forma pesada que o ser humano estará aí diante das suas próprias sombras, o que é que a gente poderia dizer que ele poderia alavancar? Mesmo diante do espiritismo, ou diante de muitas e outras crenças? Porque já que é a espiritualidade que está sendo mostrada nesses tempos, não é? É o que Jesus veio querer mostrar. Na sua saída do túmulo, que ali não tinha nada, é o Jesus espiritual que se prontificou a mostrar-se para o mundo, não é? Com a desmaterialização do seu corpo carnal, não é? Então ele quis isso, mostrar isso para o mundo, mas o mundo não compreendeu. O mundo ainda continuou pesado. E parece que ainda estamos, mesmo diante das transformações, em busca da regeneração, ainda estamos pesados. O que é que esse homem poderia fazer para mostrar que o ser maior, o ser divino, espiritual, quer tanto de nós, para que a gente avance nessa liberdade?
Olha, Simone, a gente tem que perceber uma coisa, né? Tudo que acontece na vida é para que a vida dê certo. O espírito, ao encarnar para uma existência no planeta Terra, ele vem para dar certo. Ele não vem para assassinar ninguém, ele não vem para fazer nada errado, Ele não vem para promover a guerra, ele vem para dar certo. Mas por que é que ele trilha um caminho diferente? Todos nós recebemos uma ferramenta muito importante, chamada livre-arbítrio. Então, diante do livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas. E o ser humano está escolhendo constantemente. Todos os dias nós fazemos escolhas. Todo momento nós estamos escolhendo. Né? Essas escolhas vão influenciar na nossa existência. Vão fazer com que a gente trilhe um caminho de ascensão espiritual, de crescimento espiritual, ou nós vamos ficar estacionados. Aquele que estaciona, ele está ficando para trás, porque os outros estão seguindo à frente. Você está parado enquanto os outros estão caminhando. E você vai ficar para trás. Né? É, você pode até dizer assim, ah, mas eu não sabia que era assim. Não sabia porque não quis saber, né? Não procurou saber. Né? Olha, as regras do jogo são claras, né? Não foram mudadas, né? São claras para todos nós. Quando nós vamos fazer uma coisa que é errada, a nossa consciência nos acusa logo. Eu costumo dizer, por que é que a gente faz uma... coisas escondidas. Por quê? É errado. Porque se não fosse errado, a gente não fazia escondido.
Fazia escondida.
Né? Então, olha, a nossa consciência, ela nos avisa. Né? Então, nós fazemos as escolhas e essas escolhas irão influenciar em toda a nossa vida. Existem escolhas que a gente faz que vai levar segundos, mas que irá influenciar para o resto da nossa existência. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a escolha que nós fazemos. As portas, elas estão abertas para nós, para que a gente adentre a esse novo mundo. É só uma questão de você fazer as escolhas corretas. Né? Mas a chave para você abrir essa porta só vai ser lhe dada quando você fizer jus, quando você tiver o merecimento. Se você não tiver o merecimento, você não recebe a chave, portanto, você não vai adentrar as portas desse novo mundo. Começa a surgir já no nosso olhar, né, na nossa visão espiritual. Já começamos a vislumbrar esse novo mundo, né, já ensaia esse novo aparecimento. Né. Então, é importante que a gente tenha o pensamento voltado, né, para o bem. É importante que a gente busque o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento nós vamos entender quais são as nossas verdadeiras necessidades. Né? Então, de repente, você diz, olha, eu não vim mudar o mundo. Claro, não veio, né? É como a gente já falou. Mas qual é a sua verdadeira necessidade? É porque às vezes as pessoas perguntam, eu queria saber qual é a minha missão aqui na Terra. Olha, a sua missão, eu digo, é fazer o bem. Faça o bem que você está no caminho correto de cumprir a sua missão. Porque a gente sabe, tem as leis morais, né? São 10 leis morais.
Muito importante isso que você está colocando. Importantíssimo.
Mas tem uma lei moral, a última, que é a lei de amor, justiça e caridade. Que essa é o resumo de todas as outras 9. Se você praticar essa 10ª lei moral, você está praticando as outras leis morais. Né? Amor, justiça e caridade.
E caridade.
É difícil você amar? Me diga, amar é a coisa mais fácil do mundo, gente. A gente nem precisa botar força. Quando a gente odeia, a gente bota força. Mas amar não, é suave, é tranquilo, é equilíbrio, é sereno o amor. Não é difícil amar, porque a gente não ama. É difícil fazer a caridade? Não. Eu sentado aqui, agora eu faço a caridade sem sair.
Perfeito, perfeito o que você está dizendo.
Eu não preciso sair daqui para fazer a caridade, praticar a caridade. Né? Para ser justo, eu preciso... É difícil você ser justo? Não. Não, apenas viva em equilíbrio, viva em harmonia, que seja justo com todos aqueles... Então, olha, quando você pratica essa lei de amor, justiça e claridade, né, você está fazendo com que uma grande transformação aconteça dentro de você. Então, quando você não veio, você não vai mudar as pessoas. Eu digo às pessoas, olha, não é a nossa missão mudar ninguém. Mas, quando você dá o exemplo, aí você muda as pessoas. Porque o exemplo. A imitação.
E ajuda. Isso. É verdade.
Né? Então, olha, a gente muda através do nosso exemplo. Né? Então, eu jamais imaginava, quando eu era jovem, que eu poderia estar num programa de uma rádio, que eu poderia falar para outras pessoas. Jamais, eu era tímido, eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar.
Nós dois, viu? Também.
Eu estava na sala de aula, tinha uma dúvida, tinha vergonha de perguntar ao professor. Está entendendo? E isso era ruim, isso era cruel. Eu jamais pensei que um dia eu iria mudar. Mas eu mudei. Por que eu mudei? Pela vontade, pelo querer.
Né?
Porque eu via outras pessoas fazendo e eu dizia, eu posso fazer também. Se eles fazem, eu posso fazer também. Então, eu busquei essa mudança, essa transformação para que eu pudesse implementar na minha vida. Então, cada um de nós que estamos aqui podemos mudar. Viemos para essa vida para dar certo. Ninguém veio aqui para dar errado. Quando nós sofremos, a dor é consequência de quê? Das nossas escolhas.
Das nossas escolhas, daquilo que a gente... É verdade, isso.
Quando você não pode botar a culpa do seu sofrimento em ninguém. Às vezes nós ficamos buscando um bode expiatório, né, para colocar a razão dos nossos fracassos, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Mas é você. Né? Não tem... O Emmanuel, ele nos diz assim, olha... Você quer compreender a vida, você terá que entender a dor. Não tem como ser diferente. Se você quiser compreender a vida, você tem que entender a dor.
Porque tem que entender a dor, verdade.
Se você não entender a dor, você não vai compreender a vida, porque você vai dizer, mas por que eu estou sofrendo? Eu não fiz mal a ninguém. Não é? Aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que me marcou muito quando eu vi, daí eu falo sempre essa frase, que é justamente essa, que diz assim, quando a gente estuda a paciência, está lá, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Né? Aí, como compreender que a dor é uma bênção e Deus envia aos eleitos dele? Né? Como é que você vai compreender isso? Acha que é uma coisa equivocada, aquilo está errado. Né? Deus não vai mandar dor para ninguém, né? Mas a dor que nos educa, né? A dor que nos transforma, a dor que nos impulsiona a buscar uma vida melhor, uma forma melhor de viver, né? Porque a dor é o termômetro que nos avisa quando algo vai errado em nós. E a gente tem que corrigir aquilo que está errado em nós, né? Então, compreendamos a dor para entender a vida. Não tem como ser diferente, né? Não é isso...
Mas é verdade mesmo, Brito, isso que você está colocando. Você fez fez uma linha de pensamento a partir do livre-arbítrio, das escolhas, para chegar às dores. Luiz Henrique, um ouvinte aqui que colocou. Por que o Chico Xavier, quando vivo, falava com os mortos? Mas agora, como morto, não fala com os vivos. O que é que você poderia dizer, Brito?
É um grande engano. Quem foi que disse que ele não fala com os vivos? Quem foi, não é? Primeiro que, olha, a gente tem que entender a morte. Olha, a morte é algo que nós temos que compreender, buscar compreender a morte. Estudar a morte é muito interessante. Né? Eu digo, olha, você vai fazer uma viagem. Você chega numa cidade que você não conhece. Você desce do ônibus ou do avião, você vai ficar até perdido, porque você não conhece nada dali. Mas se você antes fez um planejamento, buscou um mapa, fez um roteiro, quando você chega lá, você está tranquilo. Você vai seguir tranquilo, né? Você sabe qual é o seu objetivo ali, sabe qual é o seu destino, e está tudo tranquilo, né? A morte, do mesmo jeito, se você não... que buscar compreender a morte, esse fenômeno que acontece com todos nós, que é necessário para a evolução do espírito. Se você não morre, você não evolui. Então, por isso que você tem que morrer, né? Morre o corpo, não o espírito, né? Que fique bem claro. O Chico Xavier está bem vivinho, né? está muito bem vivinho, ele está vivo lá no plano espiritual. E quem garante que ele não fala? Ele é obrigado a se identificar como Chico Xavier. Olha, eu, nos meus atendimentos, nas reuniões mediúnicas, eu parei de perguntar aos espíritos como era o seu nome. Eu, toda vez eu perguntava, né? Como é o seu nome, né? Aí eu parei de fazer essa pergunta porque eles não, a maioria não gosta de dizer. E outros diziam, qual o nome que você quer? Eu já tive tantos, né? Por que teve tantos? Porque foram tantas e tantas existências vividas aqui nesse planeta e em outros planetas. O nome é apenas uma referência que nós temos e que espíritos encarnados como nós precisamos dessa referência, né? Então, parei de perguntar aos espíritos qual é o nome dele. Eu apenas escuto as suas mensagens e aquilo que é positivo eu trago para a minha vida, não é? Compartilho com outras pessoas. Mas ninguém garante, meu irmão, porque Chico já se comunicou, e eu tenho certeza, várias e várias vezes, né? E já se comunicou, teve um congresso espírita lá em Brasília, e ele psicografou uma carta, ele assinou o nome dele, né? Se comunica. Agora, temos que ter a certeza que os espíritos, eles trabalham muito mais do que nós trabalhamos aqui. Eles têm compromisso, e eles não estão ao nosso bel prazer de que...
disposição.
Não estão, né? Então, é preciso que a gente compreenda isso, né? Que os espíritos, eles têm muito trabalho a ser feito, né? Nós damos muito trabalho aos espíritos lá no plano espiritual, né? Mas tenha certeza que ele fala assim com a humanidade e não é preciso se identificar não para isso, né? Ele era muito honesto nessa parte.
Verdade. Mas foi muito bom falar nesse exato momento sobre essa questão da morte, não é? Tendo colocado aí o Chico. Eu vou falar aqui da morte em vida, não é? Dessa variadas mortes que passamos a partir do momento em que temos a possibilidade de nos redescobrirmos, não é? Se a gente tivesse a possibilidade de fazer isso, não é? De fazer essas descobertas e redescobertas diante da morte, é quando a gente para pensar em quantas transformações ao longo das nossas vidas nós fazemos, não é não, Brito?
É verdade, Simone. Olha, não é? Falou uma coisa bem interessante, né? Tem pessoa que morreu e não sabe ainda, né? Está encarnado no corpo, mas está morto. Por quê? Né? Aí eu escutava desde cedo, dizia assim, olha, quando você perde a fé e a esperança, você se torna um morto vivo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não perder a fé nem a esperança. Mas aí Jesus diz assim, olha, que se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né, que é o menor grão que existe... É o menor grão. Se a gente jogar o grãozinho ali, eu mesmo não consigo mais encontrar, se ele cair no chão. Aí, ele, tão pequeno que ele é, né? Aí Jesus, veja, comparou a nossa fé com o menor grão que existe. E ele disse, olha, se tua fé fosse do tamanho desse grão, tu dizia para aquele monte ali, aquela montanha, sai dali e vai para o outro lado e ela iria. Olha, se a nossa... Mas não vamos entender isso ao pé da letra, né? Literalmente, como está sendo dito, né? A gente diz assim sempre, né? É a montanha dos problemas nossos, né? Ele diria, olha, sai dali, sai aquela montanha de problemas e vai para outro local. Vai para outro local. E ele iria, né? Então, a gente, nós estamos, né, diante de tudo isso, temos que ter fé. E não a fé do tamanho do elefante. Jesus nem disse isso. Ele disse menor grão. Precisamos alimentar a nossa fé para que ela chegue ao tamanho de um grão de mostarda. Né? E se a gente conseguir isso, nós iremos fazer uma transformação muito grande. Né? Para que a gente continue com esperança na vida. Porque a vida é o grande presente de Deus para todos os espíritos encarnados no planeta Terra. Viver é um grande presente.
Verdade.
Para que a gente aproveite essa existência e possa trabalhar a nossa individualidade, porque nós somos individualidade, né?
Seres individuais.
É, somos seres individuais, para que a gente possa a trabalhar a nossa individualidade nas nossas transformações necessárias, para que a gente possa se melhorar cada vez mais, né? E quando nós nos melhoramos, o que é que acontece? Né? Nós vamos nos distanciando da dor, do sofrimento. Na Terra, que é provas e expiações, não tem como você vir aqui e não sofrer. Não tem, gente. Aqui você vem para... Por quê? Porque você deve, você praticou atos no seu passado, de outras existências, e está em débito. E você tem que corrigir. Então, a vida ela é uma exímia cobradora, né? Não é castigo de Deus. É que você tem que buscar através do equilíbrio das suas existências. Então, como fazer isso? Corrigindo aquilo que você fez de errado. Né? Como corrigir? Aí, uma vez, eu estava em uma reunião mediúnica, e aí um irmão, ele me falou de algo que eu tinha feito muito grave em uma existência passada. Né? E eu fiquei muito preocupado, né? Eu disse, meu Deus, e agora? É um erro muito grande que vai levar muitas encarnações para eu poder corrigir esse erro. Né? E eu estava sozinho em casa, meditando sobre aquilo, fiquei muito preocupado. Né? Eu digo, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? E agora como é que eu corrijo? E fiquei pensando, e a resposta veio na hora. Como se alguém estivesse falando dentro da minha mente. Aí a voz veio e disse assim, dentro da minha mente, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, gente, a solução é amar. Por mais que você tenha errado, e hoje você está arcando com as dores e os sofrimentos, ame, ame, porque essas dores elas irão diminuir à medida que você aumenta a sua capacidade de amar. A dor é inversamente proporcional ao amor. Quando nós mais amamos, mais a dor diminui.
Quando nos predispomos a isso, não é? Verdade.
Quando diminuímos o nosso amor, a dor aumenta. Então, o que é que você quer sentir? Dor ou amor? Então, ame mais. O caminho é o amor para as transformações do ser, não é? Então, não tem outro caminho. É aí que praticamos o amor, praticamos a caridade, né? Praticamos a justiça. E aí, olha, o espírito começa a trilhar o caminho da sua recuperação.
É verdade. Muito bonito o que você está colocando aí, Brito. E aqui eu estou olhando, não sei se você também está aí percebendo, quantas cidades e países estão aí aparecendo na Rádio Brasil Espírita, por onde a rádio percorre longínquos caminhos. Né? Que caminhos, viu? Muita gente assistindo. E a gente só tem a agradecer todos os nossos amigos que estão aí. Não é? E impossível falar com todos, não é? Mas, assim, de um modo geral, a gente agradece bastante a presença deles em qualquer parte do mundo. Aí, é diante disso que a gente está vendo, não é? Que não importa o lugar, mais longínquo que seja, onde possa a palavra ir, ela vai e ela volta, porque ela nunca se perde. Não é? Um pensamento no bem, não é? Ele ultrapassa as fronteiras. A gente está acostumado a falar isso, não é, Brito? No programa das vibrações. Quantas e quantas vibrações são feitas para todo esse nosso planeta, não é? E para todos nós. Então, olhando isso, todas essas questões, o programa se chama Saúde, Você e a Espiritualidade. Nada mais do que justo um programa com esse nome, só que eu jamais imaginei que eu iria estar à frente desse programa, tá? Eu jamais pensei nisso. É um aprendizado. É um aprendizado diário, porque você aqui trabalha a saúde física, a saúde psíquica e a saúde da alma, que a gente vai tendo a oportunidade de também se melhorar aos pouquinhos, não é? Galgando caminhos, buscando portas e janelas, não é? Onde a gente tem a possibilidade de ter um guia como o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Que colocou-se diante da vida, sendo, mostrando ser o caminho, a verdade e a vida, e onde cada um de nós temos o nosso caminho a percorrer, cada um à sua maneira, de acordo, como você já colocou aí, a questão do livre-arbítrio e das escolhas por onde você passa, né? E diante de tantas situações, às vezes, que nós estagnamos, mas que depois a gente percebe, não é por aqui o caminho é outro, o caminho é outro, vá por outro caminho, se descubra, tenha a possibilidade, porque a gente sabe que os pensamentos que estão diante de nós, não é? Eles ultrapassam as barreiras, são as energias que vão. E a gente sabe que tem espelho diante de nós, porque se olharmos para baixo, a gente se depara com a ganância, com a ira, nós nos deparamos com a intolerância, o ego, esse ego que aprisiona, e não é à toa que na mitologia de Narciso mostra ele voltado para a água, para si mesmo, olhando para baixo, até morrer, porque ele se voltou onde ele só se via, não tinha possibilidade de encontrar pessoas, fazer troca, era só voltado para ele diante do seu egoísmo, tamanho, não é? Esse egocentrismo que também paralisa o mundo e as pessoas. E depois a possibilidade da gente olhar o espelho diante da gente, na nossa frente, e a gente ter ali a possibilidade de se olhar por dentro. Que não é fácil se deparar consigo mesmo. Que na maioria das questões das doenças da alma, e as doenças psíquicas está justamente diante dessa confrontação que ninguém espera fazer. Só diante de uma dor dilacerante, como você já colocou aí, a questão da dor, que vai nos ajudar a transformar, é que essas dores nos dão a possibilidade de mudança. E diante de um espelho maior, um espelho que se eleva, a gente teria a possibilidade de olhar para o alto numa visão de uma consciência maior. Aí eu colocaria para você, quando é que nós, diante dessa passagem de Páscoa, diante da presença de Jesus sempre, porque ele se foi e não se foi, porque espiritualmente está entre nós. Como é que você falaria isso para essas portas e janelas abertas?
Olha, a renovação, né? A Páscoa é a renovação do ser, né? A vida, todos os dias, ela nos dá oportunidade para que a gente possa se melhorar, né? Seja... a gente vai caminhando na calçada, está ali uma pessoa que precisa de uma ajuda, caído no chão, sentado ali, e você pode passar e não perceber ou não querer perceber, né? Mas ali estava uma oportunidade de melhorar-se, né? Uma oportunidade que a vida está lhe dando para que as portas se abram para você, né? Então, são inúmeras as portas que você vai ter para essa renovação, para essa mudança, para essa transformação. É preciso que a gente esteja atento a essas oportunidades que a vida nos dá. Diariamente, gente, todos os dias, observe na sua vida. Todos os dias você vai ter essa possibilidade, né? Passava aqui os nomes das cidades, né, que nos acompanham. Eu fiquei aqui até admirado, tantos lugares no mundo, né?
Isso!
E uma das cidades... Caruaru, aqui no nosso estado de Pernambuco, eu vou estar lá no domingo, né? Veja, eu vou estar em Caruaru no domingo, com as caravanas espíritas unidas, né? É um trabalho que nós fazemos de 2 em 2 meses, né? Esse trabalho cada caravana sai da sua cidade, uma caravana espírita sai da sua cidade, né? Acordamos cedo, saímos de 5 horas da manhã, chegamos lá umas 7, 7 e meia hora da manhã, né? As caravanas se reúnem em um determinado local e fazemos uma caminhada pela cidade, entregando mensagens espíritas, mensagens consoladoras. Um carro de som vai levando a mensagem também da doutrina espírita, a mensagem libertadora dessa doutrina, né? E nessa caminhada nós seguimos para a casa espírita que irá nos receber naquele dia, né? E de lá nós saímos para fazer uma grande campanha do quilo em toda a cidade, não é? Caruaru não vai ser em toda a cidade, porque a cidade lá é muito grande, mas faremos em alguns bairros lá da cidade de Caruaru, né? Então, isso a gente consegue reunir, muita, às vezes, 30 casas espíritas vão, nesse domingo, estar presente com a gente, 100 pessoas, 120, às vezes 150 pessoas estão lá presentes nesse trabalho. Reunimos, né? Fazemos essa campanha do quilo, trazemos os alimentos que serão transformados em cestas básicas e será doado para pessoas que têm necessidade desses alimentos, né? À tarde, fazemos um almoço, tem um almoço, e depois temos palestras, arte espírita e várias outras atividades, e depois encerramos e retornamos para casa, né? De 2 em 2 meses, nós visitamos uma cidade diferente, são 6 a cada ano, né? Então, isso é o quê? Isso é uma oportunidade, né? Eu estou nesse trabalho há 10 anos, né, que eu participo desse trabalho. Ele já existe, se eu não estou enganado, há 23 ou 24 anos que ele já existe. E quando eu conheci esse trabalho, eu identifiquei ali uma oportunidade de trabalhar. Trabalhar o meu ser, né, para que ele mudasse, para que ele se melhorasse. Porque eu digo assim, a campanha do Quilo é um verdadeiro laboratório para que você trabalhe a sua humildade. Já imaginou você botar o saco nas costas, bater de porta em porta e pedir um alimento? Como se você estivesse esmolando. É um ato de humildade, né? Quando eu fiz a primeira vez, eu tive muita dificuldade para fazer. Muita dificuldade. Mas só foi nas 3 primeiras casas. Depois, olha, o trabalho se desenrola naturalmente, né? Então, aqueles alimentos vai para pessoas que você nem imagina quem é. Você nem conhece.
É um trabalho muito rico.
Pois é.
Então, eu não sei fazer isso. Não vou dizer, eu não sei fazer.
Então, veja, você, indiretamente, você ajuda pessoas que você nem conhece. Você é responsável até por mudanças na vida de pessoas.
É verdade.
Do mesmo jeito, as nossas vibrações, que você falou aí, né? É um trabalho que acontece todos os dias, 2 vezes durante o dia, né? De manhã e de noite, todos os dias. Não tem dia santo nem feriado que esse trabalho acontece. Já tem há anos, né? Então, quando esse trabalho chegou nas minhas mãos e eu fui, me convidaram para assumir e coordenar esse trabalho, né? Eu aceitei achando assim que não ia muito longe, não. Mas já fazem 3 anos e a gente está levando à frente esse trabalho. Agora me diga, essas vibrações que nós fazemos diariamente, chega até onde? Chega a quem? Nós não sabemos. É os espíritos que levam essas vibrações que nós fazemos. A gente pode estar ajudando uma pessoa lá do outro lado do planeta e a gente nem sabe disso. Tá entendendo? Veja a importância de você abraçar as oportunidades que elas surgem na sua vida, né? Porque muita gente chega para esse trabalho, participa uma vez e não vem mais, não se identifica com o trabalho, perdeu a grande oportunidade de servir, de ser útil e de se melhorar.
Perdeu a oportunidade de servir.
Isso mesmo.
E é para isso que nós estamos aqui, para servir.
Isso mesmo. Servir e ser útil, né? Nós não podemos deixar de ser útil.
Não poderemos deixar de servir.
Então, as oportunidades que a vida nos oferece e que a gente tem que abraçar diariamente, sempre, né? Então, se você deixa passar, você perdeu a grande oportunidade. Aquilo pode ser muito importante para você, né? De repente surge para você que você não vê, né? Tem uma história que eu conto sempre de um amigo meu, né, que ele disse que se acordou uma manhã de domingo, né, a cidade estava em silêncio, 6 horas da manhã, estava em silêncio na rua, não tinha ninguém na rua. Ele abriu a porta da casa dele, né, e olhou lá na outra esquina, tinha um senhor todo maltrapilho, né, aquela roupa surrada, descalço. E aí, quando ele abre a porta, ele olha e vê o senhor também olha para ele, e os olhares se cruzam, né? Aí o senhor começou a caminhar na direção dele. Ele disse, eita, vem pedir. Aí ele disse assim, eu vou entrar, vou fechar a porta e vou entrar. Mas uma força maior fez com que ele não saísse do canto, ele disse. E parece que uma coisa me segurou ali, para que eu não saísse daquele local. E ele ficou lá. E o senhor veio caminhando, né, descalço, a roupa surrada, né, barba por fazer. Né? E aí ele disse assim, né, chegou perto para ele e disse assim, olha, bom dia. Aí ele disse, bom dia. Ele disse, olha, eu gostaria de lhe pedir uma coisa. Ele disse, diga o que é, se eu puder lhe ajudar. Ele disse, o senhor não teria aí uma sandália velha que me desse, não, eu estou aqui descalço. Qualquer uma serviria para mim. Aí ele disse, eu não tinha uma sandália velha, mas eu tinha uma sandália nova que estava nos meus pés. Aí ele disse, eu não tive dúvida. Tirei a sandália dos meus pés e dei a ele. E ele disse, olha, eu vi um brilho de felicidade naquele senhor de idade. Né? E aquela felicidade me contagiou. Olha, eu me senti tão bem daquele ato, né? Ele me contando. Eu me senti tão bem. Aquilo me fez tão bem que se eu tivesse entrado, fechado a porta, eu teria perdido a grande oportunidade de servir e de ser útil a alguém. Porque ali não me fez falta nenhuma. Depois eu peguei o carro, fui até o supermercado e comprei outra sandália e pronto. Substituí.
Uma porta e uma janela que se abriu diante de você.
Isso mesmo.
E do outro.
É, então veja como surgem as oportunidades para todos nós, né? E a gente não pode abrir mão das oportunidades.
Brito, olha, vem uma pergunta. Vera Souza. Por que é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal? Pedro 3,17.
Ele diz assim, porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for bem, da vontade de Deus.
Se for, né, da vontade de Deus, do que fazer o mal.
É. Muitas vezes, né, nós fazemos o bem e recebemos a ingratidão. Né? Nós já recebemos a ingratidão das pessoas. Eu já vi muita gente dizer, eu não faço mais o bem porque eu só recebo ingratidão. Né? Olha, o bem, ele não tem condição. Né? Nós não podemos estabelecer condição, né?
E a gente só vai poder falar essa, viu?
É, tá certo. Então, não, veja. Não,
termine.
Porque é o seguinte, muitas vezes, né, fazemos o bem e sofremos, porque é a nossa prova, estamos sendo provados, né? Porque tem um ditado popular que diz assim, é muito fácil chover no molhado, né? Mas você fazer o bem e receber só elogios é muito fácil. Mas quando a gente recebe o bem e as consequências é a dor, é o sofrimento, e aí você vai parar ou você vai continuar a fazer o bem? É a nossa prova. É a nossa prova. Então, nós estamos sabendo, estamos sendo provados. Então, resignação diante dessa dor, continuar sempre fazendo o bem, porque essa dor vai passar. E o bem, ele vai ser uma ferramenta que vai nos conduzir à eternidade, estará nos acompanhando por essa estrada chamada eternidade, que todos nós iremos trilhar.
Só tenho a agradecer a sua presença, porque você colocou realmente aí as portas e as janelas abertas desse novo tempo. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Realmente é isso.
Isso mesmo.
É. Mais uma vez, agradecendo aqui a presença do amigo Amaro Brito, né? Nada mais do que justo para ser para um dia de hoje, para falar realmente da espiritualidade, que aqui versou sobre questão de saúde, a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a saúde da nossa alma, a saúde do nosso espírito. Agradecendo a todos vocês que estiveram presentes conosco e até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Obrigada à Rádio Brasil Espírita por esse momento.
Gratidão, gente. Muito obrigado.
Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.